Voltamos a apresentar Revista Justiça.
Estamos de volta com Revista Justiça, começando a segunda hora desta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Participe pelo WhatsApp 61 999 75 8140. 9:06.
Dicas do autor.
Agora no Dicas do Autor vamos conhecer o livro Compliance no Direito Ambiental. Vamos conversar com a coautora dessa obra, ela que é doutoranda na Universidade de Humboldt, em Berlim, na Alemanha, e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, advogada de São Paulo e professora de cursos de graduação e pós-graduação, Natasha Trenepol. Doutora Natasha, seja bem-vinda à Rádio Justiça, bom dia.
Bom dia, Sérgio, alegria minha estar falando com vocês.
Livro escrito junto com o irmão Terce Trenepol. Como é essa experiência, então, de dividir esse tema tão importante que é o compliance no direito ambiental e que muitas pessoas ainda desconhecem, doutora Natasha?
Como você mesmo disse, o tema do compliance ambiental, ele é muito importante no direito ambiental e em várias áreas do direito, e ele vem ganhando cada vez mais destaque. Eu diria que nos últimos anos tem se falado bastante em compliance ambiental, compliance trabalhista e compliance tributário em várias áreas do direito, e essa foi justamente uma das motivações de fazer uma obra, de ter uma coletânea e de chamar vários autores de diferentes áreas e práticas do direito ambiental para conversar sobre esse tema.
Então, só para o nosso ouvinte entender, o compliance ambiental, ele é destinado a fazer o controle do quê?
O controle das normas ambientais. Quando a gente fala hoje em dia em compliance, se associa muito ao termo conformidade. Você estar de acordo com a legislação, você estar de acordo com as regras e com as normas. Mas eu diria até que o tema compliance, e aí a compliance no direito ambiental, ele vai um pouco além. Como ele inclui também condutas internas e políticas internas da empresa, ele vai além no sentido de que muitas empresas colocam requisitos internos de boas práticas ambientais como parte do seu programa de compliance.
Ou seja, é uma fiscalização sobre as consequências que determinado empreendimento pode causar ao meio ambiente.
Isso está correto. Quando a gente fala de compliance ambiental, você tem tanto padrões internos que vão fiscalizar se a empresa está cumprindo as normas internas e as legislações, os regulamentos, quanto você fala de uma conformidade externa e que um determinado empreendimento está de acordo com todas as normas e com toda a legislação exigida aqui no Brasil em matéria ambiental.
Qualquer empreendimento, independente de tamanho, ele é obrigado a ter esse compliance ambiental ou não?
Olha, quando a gente fala em compliance e a gente pensa em estar de acordo com a legislação, sim, qualquer empreendimento, independente do tamanho, ele precisa estar de acordo com a legislação, inclusive com a legislação ambiental. Quando a gente pensa em compliance como uma parte de um programa de uma empresa em que ela tenha, por exemplo, canais de denúncia para ter irregularidade ou que ela tenha pessoas de um departamento de compliance, isso ainda não é obrigatório no Brasil. Então, a gente entendendo de duas formas. O programa de compliance dentro de uma empresa, ele não é obrigatório. Tem um projeto de lei que estuda criar a obrigatoriedade desse programa para projetos e obras que tenham um grande impacto ambiental, que tenham um potencial de poluição ambiental. Então, isso ainda está sendo estudado para criar a obrigatoriedade de um programa de compliance, que aí ele envolve vários requisitos. Mas a ideia de uma compliance de estar em conformidade com a legislação ambiental, sim, essa é para todos, para pequenos, médios, grandes, independente do tamanho do projeto.
Estamos conhecendo o livro Compliance no Direito Ambiental, converso com uma das coautoras dessa obra, a doutora Natasha Trenepol. Doutora Natasha, quando nós ouvimos falar também de recomposição ou até uma reparação ambiental de determinada obra, uma obra pública, por exemplo, uma rodovia, ou até um outro empreendimento, em que há uma compensação ambiental, isso faz parte desse compliance?
Olha, quando a gente fala que você vai minimizar determinados impactos, ou que você vai compensar determinado impacto, a gente está falando também em compliance. gente está falando em estar de acordo com as exigências. Então, como você mesmo mencionou, às vezes você tem uma determinada obra, ela tem um impacto e dentro da licença já vem como uma das condicionantes determinadas medidas para mitigar esse impacto. Ou já existem medidas de compensação daquele determinado impacto ambiental. Isso fica dentro também de uma ideia de compliance, de você estar em conformidade com as exigências legais. E as exigências, claro, dos órgãos ambientais.
E como esse livro está organizado, doutora Natasha?
Sérgio, para esse livro, como a ideia era ter uma coletânea, e como o tema de compliance, ele é um tema muito amplo, ele é um tema que ele faz referência às regras em vários setores, ele faz a referência às regras de várias aplicáveis em vários tipos de empreendimentos e projetos, o livro foi dividido em áreas. Então, a gente analisa compliance no agronegócio, a gente analisa compliance nos projetos de infraestrutura, como é a compliance, por exemplo, em termos de ajustamento de conduta, o que, que significa compliance na regulação, o que, que significa compliance aliado com os ESGs, né? Quando se fala em environmental social governance, o que, que significa essa compliance ambiental quando a gente está tratando dos programas das empresas. Então, nós convidamos autores de diferentes áreas, com diferentes backgrounds, a gente convidou advogados, a gente convidou juízes, a gente convidou pessoas do Ministério Público, professores, para trazer realmente uma visão tanto teórica quanto prática da utilização do compliance ambiental no Brasil.
E nesse caso, ouvimos também falar bastante agora do ESG, que é o Environmental, Social e Corporate Governance. O que vem a ser isso para que o nosso ouvinte também entenda?
Exatamente. Quando a gente fala no ESG, que a gente está falando desses três pilares, e aí o compliance ambiental ele vai estar sempre alinhado com esses pilares que vêm sendo discutidos, são as práticas, falando de uma forma para ser bem simples na explicação, são as práticas que as empresas atualmente elas precisam pensar tanto na parte ambiental, quanto na parte social, quanto na parte de governança. E aí, cada vez mais os investimentos, e cada vez mais se exige um posicionamento das empresas em que ela esteja de acordo com as normas, que ela esteja respeitando o meio ambiente, que ela desenvolva projetos sociais, que ela tenha uma política interna e que ela tenha uma governança e que o papel dela na sociedade seja respeitando esses pilares. A gente vê bastante que a questão hoje de ESG, compliance ambiental, não é mais apenas dizer, é um diferencial, é uma exigência, é necessário que esses padrões sejam usados e sejam levados em consideração pelas empresas para investimentos, para o seu posicionamento de mercado, para a sua própria participação no negócio, na sociedade.
Doutora Natasha Trenipol, existem equívocos sobre a definição que vem a ser o compliance no direito ambiental? Há pontos que seriam interessantes até a senhora esclarecer de visões um pouco equivocadas sobre o que é esse compliance?
Eu diria que, como o termo vem do inglês e ele era muito utilizado, e não seria um tema novo, compliance não é um tema novo, mas na área de direito ambiental, ele realmente é mais novo. Eu diria que nos últimos 2-5 anos, que é um tema que tem ganhado um pouco mais de divulgação, mas como ele veio da ideia de combate às práticas de corrupção ou combate a essas medidas de grandes empresas e no relacionamento com o governo. Então, ele vem de uma parte histórica de combate à corrupção. E utiliza-se muito essa ideia de se traduzir o compliance como a conformidade às normas, de estar de acordo com as normas. Mas a própria evolução do tema e a evolução da regulação, ela vai trazendo esse adicional. Compliance de acordo com as normas não é errado de forma alguma ter essa leitura do termo. Você estar em compliance é você estar em conformidade. A questão é que o movimento que se percebe, a evolução que se percebe do tema, é essa questão da compliance ambiental por trazer as empresas e por trazer as práticas empresariais e por estar conectada com a ideia de ESG, dos princípios ambientais, sociais, de governança, ela vai abrindo o leque para medidas e boas práticas que as empresas também desenvolvam internamente, que vão além do que é uma exigência de legislação ou uma exigência da regulação.
E essa preocupação que estamos falando sobre o ESG, isso é tão importante que essas três letras até, como estou vendo aqui, elas estão até mudando o mercado de ações, porque as empresas preocupadas com o meio ambiente e também as questões sociais e de governança estão no foco ali dos investidores?
Exatamente. A gente viu no ano de 2020, principalmente em razão da grande crise sanitária que se presenciou, a questão ambiental ela ganhou um destaque muito grande e uma importância muito grande. Então a gente vê nos últimos anos as questões de sustentabilidade, a própria cobrança da sociedade para que as empresas tenham uma postura de responsabilidade ambiental, de responsabilidade social, é muito grande. A gente viu grandes fundos de investimento no ano passado fazendo vários anúncios de que só iriam investir em empresas que tivessem dentro de índices de sustentabilidade ou que tivessem programas ambientais. Então, a gente começa a ver cada vez mais uma exigência do mercado e para investidores de que as empresas tenham, não apenas pareçam, que possuem práticas, boas práticas ambientais, mas que realmente desenvolvam boas práticas ambientais e adotem boas práticas. A gente vê, principalmente na área, por exemplo, de mudanças climáticas, uma cobrança muito grande que não só os governos tomem posicionamento em razão às suas metas de redução de emissão, mas que as empresas também se posicionem com redução de emissão de gás de efeito estufa. Então, a gente vê o movimento das empresas colocando dentro dessa parte de ESG compras de créditos de carbono e desenvolvendo práticas internas para reduzir suas emissões.
Até dentro desse cenário, a senhora acredita que teremos mais incrementos no incentivo da produção de energia solar e até a energia eólica ou não?
Eu acredito que sim. Eu acredito que o caminho de desenvolvimento de energia renovável é um caminho sem volta. Já tem alguns anos no Brasil que a energia eólica é uma energia que vem se posicionando na nossa matriz, claro que a passos menores, mas é uma energia que vem se posicionando. E a energia solar, no último ano, ela ganhou um fôlego maior. A gente também já tem visto no mercado um desenvolvimento da tecnologia, um desenvolvimento até mesmo do mercado para a utilização da energia solar. Então, eu diria que sim, e o caminho nesse sentido, ele é um caminho sem volta. A gente já viu várias nações na Europa com os incentivos, e começam primeiro, claro, com os incentivos governamentais, com tarifas feed-in, ou com diferentes formas de tarifas e de incentivos fiscais, e que para que deixar a própria mercado, a sociedade se desenvolver e ter uma certa robustez para caminhar sozinha.
E o Brasil, como caminha nesse sentido? A passos de quê?
Olha, eu diria que o Brasil, a energia solar, apesar de já ser um projeto que se falam há 10 anos, eu já trabalhei em projetos de cooperação da Agência Alemã de Cooperação com o Brasil. Em 2012, eu já comecei a trabalhar com esses projetos. Eu diria que passou por um período de energia solar em que a energia, ela não encontrou no mercado o incentivo necessário para se desenvolver, porque todo o início e toda a implementação de uma energia desse sentido, você precisa ter um incentivo para que ela encontre o seu espaço. Mas eu diria que do ano passado para cá, com a participação no leilão e com as regras diferenciadas, ela está um passo um pouco mais rápido do que se viu nos últimos anos.
Muito bem, ficamos conhecendo um pouco do livro Compliance no Direito Ambiental. Nós conversamos com a coautora dessa obra, ela que é doutoranda na Universidade de Humboldt, em Berlim, na Alemanha, e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, advogada em São Paulo e professora de cursos de graduação e pós-graduação, Natasha Trenepol. Doutora Natasha, muito obrigado por estar aqui na Rádio Justiça. Um abraço também para o Dr. Terence e até uma próxima.
Sérgio, muito obrigado, um grande abraço para você.